Como deve o direito interferir na eutanásia? E como se define uma boa morte? Questões deixadas em cima da mesa esta quarta-feira na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O respeito pela dignidade da vida humana e o direito à vida são princípios consagrados na Constituição Portuguesa. Helena Pereira de Melo, professora na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, afirmou que a norma penal é mutável e, por isso, pode ser alterada a qualquer momento.
Estas normas não são imutáveis, porque o Código Penal que tem e foi adotado em 1982 já foi alterado 40 vezes, o que significa que nada nos impede de alterar o Código Penal mais uma vez. O que temos que ver é se essa alteração, no âmbito do sistema jurídico, que é um sistema global e coerente, faz sentido ou não faz sentido. Se a primeira norma que temos é a norma que pune o incitamento ou ajuda ao suicídio, temos o homicídio privilegiado e temos o homicídio a pedido da vítima, em que se determina que quem matar outra pessoa determinado por pedido sério instante expresso é punido com pena de prisão até 3 anos.
A eutanásia é um tema que não constava de nenhum programa eleitoral, exceto do partido Animais e Natureza, o que não significa que o assunto não mereça a atenção da classe política. Miguel Guimarães, presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, sublinhou as alterações que têm sido propostas no capítulo da eutanásia.
Esta questão do manifesto sobre a morte assistida veio colocar algumas questões importantes relacionadas com o fim de vida. A primeira, a questão do investimento na qualidade dos cuidados de saúde, que é uma questão que neste momento já está a preocupar o Ministério da Saúde e, portanto, o Ministério da Saúde já está a pensar aplicar na prática aquilo que foi a Lei de Bases de Saúde sobre os Cuidados Paliativos, que já tem uns anos, 2012, já tem 3 anos. Aqui ao meu lado, o próprio professor Rui Nunes já sugeriu um referendo nacional sobre a questão da despenalização da eutanásia. O nosso bastonário da Ordem dos Médicos já falou numa questão de um referendo entre os médicos sobre esta questão de alterar o código deontológico no sentido de despenalizar a eutanásia.
Miguel Guimarães afirma que a decisão no tema não cabe aos médicos, mas sim à sociedade civil.
A realidade é que de referendo em referendo, eu não sei se nós conseguimos discutir em referendo estas questões dos direitos. Mas a verdade é que não são os médicos, nem vão ser os médicos a decidir se a eutanásia pode ou não pode ser legalizada em Portugal. Claro que os médicos aqui têm um papel, porque vão ser chamados, obviamente, a participar nesta situação.
Isabel Galriça Neto, médica especialista em cuidados paliativos e deputada do CDS na Assembleia da República, acredita que a realidade impõe mudanças, por exemplo, no acesso aos cuidados no fim de vida.
De facto, é que eu considero que há evoluções a fazer. Mais de 70% dos portugueses não têm direito a bons cuidados de saúde, que não são cuidados sociais, não são amor e carinho. Nós estamos a falar de cuidados de saúde rigorosos e técnicos para acompanhar pessoas que têm doenças graves, incuráveis e progressivas, pessoas de todas as idades, pessoas com e sem cancro, e o fim de vida se define como os últimos 12 meses de vida. A fratura é continuarmos a ter pessoas que não são reconhecidas como doentes paliativos.
Valorizar a qualidade de vida dos doentes e ajudar no alívio do sofrimento é função dos enfermeiros. Margarida Vieira, enfermeira em representação da Ordem, não aceita que alguém diga o que deve fazer como profissional.
Aos enfermeiros compete respeitar a vida e a dignidade ao longo de todo o ciclo vital até à morte. E hoje, respeitar as escolhas de cada um não significa que se reconheça a alguém o direito de me dizer o que eu, como profissional, devo fazer. Não consigo conceber que um cliente da minha profissão me solicite como um ato profissional que o mate.
Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, defende que seja feito um referendo nacional sobre a despenalização da eutanásia. Os cuidados paliativos não sobrecarregam os contribuintes.
Os cuidados paliativos poupam recursos ao contribuinte, portanto não há motivo nenhum para que definitivamente Portugal não tenha uma rede moderna e equitativa até geograficamente. Olhem para os cuidados paliativos como um desígnio ético e de ética social, mas obviamente também como algo que melhora qualitativamente o sistema de saúde e ainda por cima poupa recursos.
A 26 de abril é entregue na Assembleia da República a petição em defesa da despenalização da morte assistida. Tema debatido esta quarta-feira na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.